conversa com o reitor.
Olá, muito bom dia. Eu sou o professor Benhur Gai, eu sou reitor do Centro Universitário Internacional Uninter e estamos iniciando mais um programa sobre temas vinculados ao nosso centro universitário. Hoje temos aqui a presença da professora Karine. Muito bom dia, professora.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
A professora Karine vai conversar conosco hoje sobre um trabalho muito interessante realizado pela disciplina, pelos alunos que fazem a disciplina, que ela coordena. E logo na sequência, então, nós teremos mais detalhes interessantes sobre esse trabalho. Hoje eu quero começar com uma notícia específica que foi publicada pela revista Exame, agora no final de janeiro, dia 28 de janeiro de 2020, sobre um tema bem interessante. O título da matéria é Moradores de Favelas Movimentam 119 bilhões e 800 milhões de reais por ano. Esta informação está no estudo Economia das Favelas, cujos dados também mostram que os moradores tendem ao empreendedorismo, mas eles são pouco bancarizados, isso é, tem pouca movimentação bancária. Falta apoio para essas pessoas que estão morando em favela. E não sei se vocês sabem, mas hoje nós temos no Brasil, segundo o IBGE, 13 milhões e meio de pessoas morando em favelas. E esse dinheiro, esses 120 bilhões movimentados por ano, é uma cifra maior, um volume de renda maior do que 20 estados brasileiros. Maior do que 20 das 27 unidades da federação no Brasil. Coisa impressionante. Essa é uma pesquisa que foi desenvolvida aí nos últimos meses por um instituto específico e sempre, obviamente, nos chamou atenção este cenário. Pensando nisso, a Uninter e nossos parceiros lá do Rio de Janeiro estruturamos um primeiro polo de apoio presencial na maior favela do país, a Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Este polo foi inaugurado ontem e já está com matrículas abertas para os alunos daquela comunidade. Nós vamos ofertar lá na Rocinha 108 cursos de graduação e 80 cursos de pós-graduação. Vamos ter hoje a interação com a nossa gestora do polo lá do Rio de Janeiro, da Rocinha, até para que ela nos dê mais alguns detalhes deste interessante cenário. Nós temos lá um polo que a Heloísa, nossa parceira lá no Rio de Janeiro, organizou, com uma excelente infraestrutura, com 3 salas de aula, bem equipado, polo com computadores, biblioteca, enfim, toda uma infraestrutura para possibilitar aos moradores daquela comunidade uma condição de qualificação profissional que até então nós não oferecíamos e, obviamente, as pessoas daquela comunidade não tinham como opção. A Rocinha hoje tem uma população estimada de 150 mil habitantes. E hoje, se ela fosse uma cidade, considerada como uma cidade, ela seria maior do que 92% dos municípios brasileiros. Enfim, é mais uma iniciativa da nossa instituição em parceria com uma empreendedora lá do Rio de Janeiro, lançando o nosso polo. Essa matéria, inclusive, está publicada no Uninter Notícias. Estou vendo aqui a foto do nosso polo, fica em um prédio pequeno de 3 andares, no centro comercial da favela da Rocinha, e o nosso pessoal do Uninter Notícias está lá hoje, inclusive, fazendo uma matéria, e eu acredito que logo na sequência nós teremos a publicação dessa matéria para que todos tenham acesso e se interem de mais essa informação. Bom, a Heloísa já quer falar, então, por favor, libera a Heloísa.
Alô?
Alô?
Oi, bom dia.
Bom dia, Heloísa. Pode falar.
Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco do nosso projeto, da inauguração desse grande marco aqui para a comunidade da Rocinha, que é uma comunidade gigante, assim como a Uninter é gigante, né? Então não poderia ter outra instituição. Né? E, quando eu pensei no Polo IAD, eu procurei o melhor e fui muito bem recebida, acolhida, né, para que esse projeto pudesse ser desenvolvido, ter o centro, né, universitário dentro da nossa comunidade. A gente sabe das carências, né, que a nossa comunidade tem, mas também é uma força muito grande. A atividade comercial aqui é muito forte. A mão de obra está tem necessidade de constante qualificação. E a gente já tem tantos serviços que são oferecidos aqui, mas realmente faltava o principal, que é o educacional. Então, a comunidade recebeu assim, de uma forma muito positiva. A gente tem recebido, a procura tem sido grande pelos cursos. Então, a gente não tem dúvidas que vai ser um grande sucesso. Né? E isso vai contribuir para a melhora da inserção no mercado de trabalho. E muitos trabalham no comércio, então a gente sabe que no comércio, né, a questão dos seus horários, horário de trabalho é muito puxado. Né? Então, o curso EAD, ele cabe perfeitamente, né, nas necessidades do nosso morador aqui da Rocinha, que muitos até pensavam que era impossível, porque não tinham tempo, né, e agora... Ele tem essa grande oportunidade de poder estudar e com qualidade, né? Que é também o que é muito importante, tá? Com qualidade.
Inclusive, nós sempre mencionamos em nossas divulgações que a IAD tem uma característica intrínseca ao seu modelo e nós sempre mantemos essa característica em todos os nossos trabalhos, nossas atividades, que é a acessibilidade. A acessibilidade nos leva a fornecer aos nossos alunos diversas formas de acesso e de desenvolvimento do seu curso, das suas disciplinas. E, como você citou, a questão do comércio é um dos aspectos fundamentais. Eu sempre cito como exemplo que, às vezes, a pessoa está trabalhando, por exemplo, em um shopping center. A faculdade pode estar do outro lado da rua. Está muito distante da realidade dela em função do horário do seu trabalho. Uhum. A IAD vem com essa característica de permitir o acesso a qualquer tempo e o desenvolvimento aí do seu conhecimento, do seu curso, também a qualquer tempo. Além da questão financeira também, que hoje pesa bastante, não é?
Uhum, é verdade.
E esperamos torcemos e sabemos que o seu trabalho aí será desenvolvido com muito sucesso, professora. Essa é a nossa expectativa em relação à sua atividade aí no nosso polo da Rocinha. Estou vendo aqui a foto, bastante movimento logo abaixo, né, do polo, e pelo que eu estou percebendo, ele está bem estruturado fisicamente, está bem localizado também no centro comercial da comunidade da Rocinha. É isso, não é?
Isso mesmo.
Ok.
Tudo pensado com muito carinho para... Para que os nossos alunos... que agora já não tem mais desculpa, né?
Não pode. Tem que estudar, as pessoas têm que estudar e é esse agora o seu trabalho, inclusive, aí, junto com a nossa equipe aqui do marketing, em mostrar às pessoas que existe uma oportunidade de qualificação profissional e evolução, né, na sua vida, na sua carreira, enfim, entendendo aí essa necessidade. Muito sucesso, esperamos
Obrigada.
Que... tenha todos os resultados aí do seu polo e contribua aí para o crescimento e desenvolvimento da comunidade da Rocinha.
Esse é o nosso desejo também.
Então, forte abraço, professor. Um bom trabalho e um sucesso aí nos seus resultados.
Obrigada.
Ok, voltamos então agora aqui com a professora Karine Vieira, onde nós vamos falar sobre uma atividade muito interessante desenvolvida na disciplina que é chamada de projeto laboratorial e tem a finalidade de desenvolver práticas em todas as disciplinas e em todos os nossos cursos, preparando então os estudantes para a sua atividade profissional. Pelo que eu vi aqui, professora Karine, foi uma atividade que levou 3 meses e nesta turma de jornalismo, do curso de jornalismo, estavam 35 alunos. E esses alunos foram levados pela senhora para falar com alunos do ensino médio aqui de Curitiba e região metropolitana. E o total de alunos atingidos foram em torno de 1.400 alunos em 32 escolas públicas e privadas. Professora, comece falando sobre a ideia do projeto e a razão de ser dele.
Bom, primeiramente, obrigada, né, mais uma vez pelo convite. Esse projeto foi um projeto muito interessante. A gente começou a desenvolvê-lo durante as reuniões, né, quando a gente vai pensar e estruturar as UTAs e como a gente vai desenvolver os trabalhos com os alunos. E a UTA era a UTA Cidadania, onde o objetivo dessa UTA era justamente fazer com que os alunos de jornalismo pudessem exercer, né, o papel do jornalismo, né, de compromisso social, de compromisso com a comunidade, e que eles pudessem fazer uma atividade que os aproximasse justamente da sua comunidade. Então, em função disso, né, a gente pensou que atividade poderia ser essa, de que forma que a gente poderia se aproximar. E uma das ideias surgiu justamente de uma tendência, né, a gente está integrado aí numa tendência, de uma prática internacional de algumas escolas de jornalismo, de trabalhar a educação para a mídia, educação para a informação, né, para o combate à desinformação. Uhum. Então, a gente teve a ideia de como fazer isso, né, de que forma a gente pode aproximar então da comunidade. Então, a gente teve a ideia de, bom, vamos para as escolas, vamos levar os alunos para falar com os estudantes, né, que estão em formação, que também são futuros, né, devem ser futuros estudantes do ensino superior, né, são alunos do ensino médio, para falar sobre a prática jornalística e falar sobre, né, o que é o jornalismo, né, de que forma que o jornalismo pode contribuir para a sociedade. Então, a gente pensou num modelo de palestras, né, onde a gente desenvolveu 5 temas, né, 5 temas macros que a gente achou que são importantes, que seriam importantes dentro da sociedade, né, para que teriam uma relevância importante para se discutir, se debater nas escolas. E a partir desses cinco temas, os alunos teriam que escolher um tema em grupo, em duplas, né, ou trios, e eles teriam que escolher o tema para desenvolver uma palestra, que seria totalmente orientada, né, pelos professores que integravam as disciplinas da UTA, né, e aí essa palestra passaria por passou por um crivo dos professores, ou seja, nós analisamos, eles tiveram um trabalho de pesquisa, de apuração, se envolveram na produção das palestras, né. Nós avaliamos quem fez um bom trabalho primeiramente, né, a gente foi liberando para que eles pudessem entrar em contato com as escolas e depois outros a gente ia avaliando, e até o modelo, até a palestra ficar, né, de acordo com o que a gente entendia que era, né, que era possível, né, e com qualidade, de levar informação com qualidade para essas escolas. E foi um trabalho muito interessante, porque os alunos tiveram uma autonomia nesse sentido, eles foram instigados aí uma proatividade, uma autonomia, no sentido de que eles escolhiam as escolas, eles entravam em contato com as escolas, eles tinham que explicar o projeto, né? A gente, obviamente, com todo o apoio da coordenação, eles tinham uma carta de apresentação do projeto, né? E a partir daí, eles marcavam as datas e a gente ia liberando, né, cada grupo para fazer esse projeto.
Tinha acompanhamento dos docentes?
Todo acompanhamento.
Na palestra tinha acompanhamento?
Na palestra, não. A gente,
na palestra, não.
A gente deixou eles com essa autonomia.
Vão lá e se virem.
Exatamente. Porque a gente achou que eles teriam uma aproximação já com esses estudantes, né, e as experiências foram muito interessantes. O que eles precisavam fazer para a gente, né, obviamente ter esse acompanhamento e poder avaliar a palestra, a palestra deveria ser toda fotografada ou filmada, né, teria que ter produzido vídeos ou gravação, e tanto os professores das escolas, os docentes que acolheram, né, quanto os alunos tinham que responder uma ficha de avaliação sobre a palestra, né, com depoimentos, né, e a gente estabeleceu uma série de critérios e conceitos que a gente poderia avaliar em cima disso. Bom, então como é que foi a palestra? Como é que os alunos se desenvolveram, né? E legal, como foi esse processo?
Qual foi o tema mais... Que também você... Eu imagino que os alunos tinham, obviamente, uma palestra programada com orientação docente,
isso,
dos professores da UTA. Só explicando um pouquinho isso, quando nós chamamos de UTA, o que seria, que as pessoas entendem como um semestre, nós aqui trabalhamos com quadrimestre, nós temos lá 4 ou 5 disciplinas, né? Uhum. 4 disciplinas mais o projeto integrador, o PL, né? E os professores, todos os professores trabalham o mesmo tema em suas disciplinas. Então, esta era a disciplina...
Da UTA Cidadania.
A UTA é a cidadania. Uhum. Então, todas as disciplinas dessa UTA tratam do tema cidadania.
Exatamente.
Que culmina num projeto específico depois, na parte prática, digamos assim, um projeto laboratorial.
Exatamente.
Legal. Por isso é que tem diversos professores envolvidos nesse processo. Deixa eu ver aqui, o Alexandro, o Eugênio, o Mauri Kunig... Senhora, a Márcia Borowski e a Regina Reinert.
Exatamente.
Legal. Muito bem. E houve da parte dos alunos secundários, alunos dos colégios do Estado, foram colégios somente públicos ou privados?
Também privados.
Públicos
e privados.
Então, esses alunos que receberam os nossos estudantes aqui do jornalismo, eles tinham algum tema específico que eles questionaram mais fortemente?
Com certeza. A gente viu aí uma tendência de interesse das escolas e dos alunos pelo tema fake news, né? Só para a gente explicar, a gente tinha uns 5 temas. Então, a gente tinha assim, a busca pela notícia no mar de informações na internet, o combate à fake news, a gente tinha educação para a cidadania, né, a leitura crítica de mídia e o jornalismo investigativo. Então, os alunos, nossos estudantes escolhiam um desses temas. A maioria dos nossos estudantes também escolheu fake news, né, porque acho que é um tema que está aí
mais forte, né?
E nas escolas também o interesse foi muito grande. Tanto que a gente, na primeira semana, assim, no primeiro contato com as escolas, vários grupos voltaram nos informando: professora, eles querem mais palestras. A escola quer mais de uma palestra. Não, eles querem palestras para a turma da manhã e para a turma da noite. Como é que a gente faz? A gente pode dar mais uma palestra? A gente teve grupos que deram mais de uma palestra, né? Teve grupos que realizaram 3 palestras, 2 palestras, em função dessa demanda das escolas, né? E isso foi muito positivo. Esse projeto, o desdobramento dele trouxe várias surpresas, né? Os alunos, primeiro, ficaram muito receosos se eles teriam condições de desenvolver, né? Os nossos alunos, nossa, é a primeira vez que nós vamos estar falando como jornalistas, falando da nossa profissão, né? E a gente deu todo o apoio, né, e toda a segurança para que eles pudessem desenvolver o trabalho com qualidade, né? O processo de pesquisa foi bem rigoroso, a aprovação das palestras foi bem rigorosa, a gente teve bancas com os professores que participaram justamente para, né, auxiliar, então, tanto no presencial quanto no semipresencial, que foram as turmas, né, que desenvolveram, esses projetos foram avaliados antes, né, e foram, né, tiveram um retrabalho aí quando necessário. Então, nas escolas, e aí quando os alunos foram para as escolas, a resposta foi muito interessante. Primeiro, o interesse das escolas pelo tema. As palestras tinham muitos alunos, tanto que a gente atingiu aí mais de 1.400 estudantes, né? Um número que a gente nem sonhava, né? Trouxe a proposta. E várias avaliações, né, que a gente acompanhou e viu todas essas avaliações, e várias avaliações, o pedido das escolas que isso se tornasse um projeto corrente, né? Que é mais... Contínuo. Que se voltasse às escolas, as escolas estariam abertas, né? As escolas que não tiveram calendário, que foram procuradas, disseram que assim que tiver o projeto de novo, querem que os alunos, né, entrem em contato. Então, assim, a gente viu aí que tem aí uma necessidade de... Primeiro, uma importância da sociedade vendo a importância do jornalismo, né? Os estudantes muito interessados, os educadores em entender, né? Como é que a gente vê, como é que a gente entende a mídia, como é que a gente sabe o que é falso e o que é verdade nas notícias, né? Então, qual a importância do jornalismo na sociedade? Então, o projeto trouxe tudo isso, né? Ele foi um projeto de crescimento para os alunos, né? Eles aprenderam muito, eles se colocaram, uma frase que eu ouvi várias vezes, não só eu, como os meus colegas: nossa, professora, como é difícil ser professor, né? Como é difícil falar para tantas pessoas. Eu digo, não é fácil. A gente, né, aprender a atenção, fazer com que as pessoas nos ouçam, né? Mas, assim, foi muito interessante. Eles desenvolveram diferentes atividades, fizeram gincanas, alguns fizeram questionários, quiz, teve brinde para alguns alunos. Então, os alunos ficaram livres para criar as dinâmicas, né, de acordo com as turmas, para poder desenvolver o projeto. Assim.
Eu imagino a ansiedade dos nossos estudantes aqui do jornalismo, né, antes das palestras. É uma coisa que mexe mesmo com a pessoa, né? A questão de falar para um grupo maior, e essa experiência é inesquecível, uhum. além de sedimentar, pavimentar aí das áreas profissionais que ele vai precisar desenvolver.
Uhum.
Essa é uma competência essencial para quem trabalha com a notícia. É uhum. o conhecimento, é a prática ali, a habilidade, a atitude.
Uhum.
Enfim, essa de fato é uma competência que precisa ser desenvolvida em todos os nossos estudantes.
Com certeza.
Felizmente, uhum. esse tipo de projeto que a professora e os seus colegas desenvolveram já está propiciando isso para os nossos alunos, no caso do jornalismo. Mas há uma preocupação muito forte em que todos os estudantes, todos os alunos de todos os cursos desenvolvam essa competência de expressão frente a grupos maiores. Né? E fico muito feliz que o resultado, de fato, está já evidenciado. Vai ter uma continuidade? De que forma esse trabalho, professora?
Bom, agora a essa UTA, ela terminou, a gente tem vê aí o interesse, né, até do projeto, obviamente, para os alunos, porque isso também atingiu o restante da comunidade acadêmica, no sentido que os alunos que ainda não cursaram essa UTA, vão cursar, já estão sabendo do projeto.
Sim.
Então eles já ficam pensando como vai ser esse projeto quando quando a gente for fazer. Então, quando a UTA rodar novamente, a gente vai ter esse, né, no presencial, e a gente está vendo como vai estruturar esse projeto para o EAD, né, para os alunos EAD, para que vão desenvolver. E aí a gente vai ter uma dimensão muito maior nesse sentido.
Em
né,
que fase do curso está essa
UTA? Ele fica mais para o final do...
Quase final
do curso. Do curso, né? É importante ressaltar que a UTA trata de temas que são exigidos dentro das diretrizes do MEC para o nosso curso, né? Que isso é bem importante. E uma outra questão que eu acho muito interessante, que o que a gente fez é uma tendência das escolas de jornalismo no mundo. A gente tem projetos desse tipo sendo realizados em Portugal e em outros países, né, que estão desenvolvendo essa aproximação do jornalismo com as suas comunidades para falar principalmente do tema das fake news.
Fake news, né? De fato. E eu acredito que os nossos estudantes, bem qualificados e preparados já para orientar aos jovens, devem ter passado a eles as formas de interpretar as notícias, buscar a confirmação, né? Principalmente por meio das redes sociais e do WhatsApp, buscar as informações correlatas àquela notícia ou, né, informação que está recebendo, para depois passar à frente, né?
Exatamente.
Porque o volume de informações que nós recebemos diariamente caracterizam já uma desinformação, muitas vezes, né? Pelo bombardeio de conteúdos falsos, fabricados, com interesses políticos, econômicos, enfim, de toda a natureza, né? Teve algum trabalho que você gostaria de destacar em relação a...
Olha, a gente teve vários trabalhos, assim, mas acho que de forma geral, assim, que eu vejo dos trabalhos, que uma coisa que a gente pôde ver foi, primeiro, a qualidade das apresentações, né? Os alunos se empenharam muito, produziram vídeos, criaram as apresentações de forma a interagir com os estudantes. Então, a gente viu no retorno das avaliações justamente isso, os professores avaliando a qualidade da apresentação, a correção, né, da língua, a postura dos nossos alunos, uma postura profissional, né? A forma como eles conseguiram cativar uma audiência, que não é fácil, né? Pensa em uma audiência de alunos entre 14 e 17 anos, né?
Sim.
É difícil. Então, esses foram alguns dos destaques, assim, que a gente vê. Outra questão que a gente tem desse projeto, que é a gente atingiu os alunos, mas os alunos levaram esse conteúdo para as suas famílias, né? Então, a gente tem aí um efeito multiplicador desse processo, né? E isso é bem importante. A gente descobriu que tem professores e escolas que já trabalham nas suas disciplinas o tema de fake news, né? Então, já é um tema que está. Então, alguns alunos já foram preparados em algumas escolas justamente para debater e trazer perguntas, né? Então, assim, mas o que eu ressaltaria é a postura dos nossos alunos, né? O interesse e a seriedade com que eles assumiram esse projeto, né? E principalmente o empenho que eles tiveram na qualidade do material apresentado. Né? Eles tinham uma preocupação muito grande, tanto com a qualidade estética, quanto com a qualidade do conteúdo, né? Então, assim, apesar de todas as dificuldades, os alunos, quando a gente exigiu, olha, esse conteúdo ainda precisa ser aprimorado, né? Vamos refazer isso aqui. Eles foram lá, fizeram, apresentaram novamente para os professores, né? E até que a gente decidisse, olha, esse conteúdo tá bom, tá, vocês estão prontos, podem ir. E aí eles foram. Então teve um interesse, assim, uma dedicação, né? Para ir. E eu acho que uma outra coisa da fala dos alunos que a gente viu foi assim, o orgulho da profissão. Assim, eles tiveram ali um momento assim de tipo, nossa, como a gente, o que a gente está fazendo é importante, né? E o efeito que tem a nossa profissão na sociedade, né? A importância, o papel que a gente tem, a nossa, o que a gente tá sendo formado aqui para algo muito importante. Então a gente precisa valorizar muito a nossa profissão. Então, esses aspectos, isso é uma coisa que vai, né, vai multiplicando internamente, né? Os outros colegas que estão na UTA anterior, né, ou que estão chegando, os calouros, já ficam sabendo dos projetos, já ficam ansiosos, querendo saber como é que vai ser. Então, isso teve um efeito assim, interno nosso aqui, muito bacana, e esse efeito multiplicador, né, de atingir escolas, os estudantes e as suas famílias.
E para a educação à distância, para os cursos, para o curso de jornalismo na modalidade à distância, como que você está pensando em organizar isso, esse trabalho?
Isso é um desafio para a gente, porque são realidades muito diferentes, né? A gente vai ter aí um processo de olhar esse, né, também a nossa preocupação muito com o conteúdo, né? De como chegar. E também pensar muito a realidade dos estudantes nas suas comunidades, né? Nas suas realidades, nas suas cidades. Então, acho que a gente vai ter um processo aí de muita troca, né? Agora a gente acabou de ouvir aqui da inauguração do polo na comunidade da Rocinha. Então, que interesse terá essa comunidade, né, nas suas escolas de debater o jornalismo, né? Então, assim, a gente vai contar com isso, né, muito com esse olhar do local para o nosso trabalho. Assim, acho que vai ser um projeto gigante, né, a gente pensando, né?
A princípio assusta.
Assusta, né, mas eu acho que vai ser muito recompensador.
Tenho certeza disso, professor, até porque... fica uma recomendação já de que nós desenvolvemos em outros cursos já muitas interações com comunidades localizadas nas mais diferentes regiões do país. Existem principalmente as atividades desenvolvidas na área de educação, né, na Escola Superior de Educação, os cursos que estão vinculados à área educacional, eles precisam dessa interação. E como você mencionou as diretrizes curriculares de cada curso ou de cada área, elas estabelecem essa questão da interação com a comunidade onde a nossa instituição está com o seu polo, com os seus alunos. Então já existem diversos projetos em desenvolvimento com essa característica de envolvimento social e são muito interessantes. Até a própria Uninter Notícias já divulgou diversos exemplos aí de interações regionalizadas. No caso dos alunos de jornalismo, eu tenho certeza de que eles vão se envolver, até pelas características desse profissional que eles querem ser, e o seu trabalho orientando-os certamente vai produzir um resultado significativo aí para a vida deles e, obviamente, uma excelente experiência para nós também como instituição de ensino.
Com certeza.
É um trabalho, inclusive, que gera pesquisa, gera artigos, gera uma série de produtos, digamos assim, qualificados na área acadêmica, não é, professora?
Não, com certeza.
Para efeito, então, de conclusão, professora, gostaria que fizesse mais...
O mais importante, assim, para a gente ressaltar é isso, assim, é que esse trabalho trouxe para os alunos e para a nossa comunidade, né, para os futuros estudantes que podem vir, né, muitos estudantes também disseram isso, nossa, eu sempre quis estudar jornalismo, acho que agora é isso que eu quero fazer. Isso também foi um outro retorno que a gente teve, né, então ajudou muito, né, nesse sentido de entender a importância do jornalismo, entender a importância do nosso trabalho, né, o papel social do jornalismo, nosso compromisso ético também, isso era um dos traços dentro, né, da gente, por isso a importância de qualificar o conteúdo. E eu acho que o retorno para os nossos estudantes, né, para os nossos acadêmicos, foi justamente isso, de entender a importância da sua profissão e do compromisso que eles têm que ter com a sociedade, né, que eles saíram dos muros, né, da escola, então eles conseguiram fazer esse contato com a sociedade, e isso é o mais importante.
Perfeito, professora. Parabéns pelo seu trabalho. Transmita também aos alunos, principalmente, e aos seus colegas professores, que é uma atividade que a Uninter valoriza muito. Né? Que esse trabalho é essencial no desenvolvimento das competências dos nossos estudantes. E certamente nós estamos colocando aí no mercado excelentes profissionais. Temos notícia disso já, diversos estudantes já se posicionando profissionalmente. Isso nos deixa sempre muito orgulhosos aí da qualidade desse trabalho.
Com certeza. Muito obrigada.
Forte abraço, professora, e vamos em frente.
Vamos em frente. Muito obrigada.
Um bom final de semana a todos. Voltamos na próxima sexta-feira.